direto ao consumo. Informar para não remediar. Terça-feira, às 9h30, com o professor Mário Frota. Ouça na Rádio Valor Local, esclareça os seus direitos, envie as suas questões para radio@valorlocal.pt ou ligue 263-048-895.
Está no ar mais uma edição de Direto ao Consumo com o professor Mário Frota. Começamos este programa por falar nas cláusulas abusivas. São 40 anos depois, o rei continua nu, professor. A lei das condições gerais dos contratos que trata então estas cláusulas já tem mais de 40 anos. Será que continua ainda em tantas circunstâncias a ser ignorada, professor?
Informar para prevenir, talvez prevenir para não remediar. É verdade. E isso topa-se a cada instante. Por exemplo, entrega-se o carro a uma empresa de reboques a mando da seguradora. A empresa fica com a chave do carro em seu poder. Na mala, alguns pertences não removidos pelo proprietário, porque sem ter como fazer, dado o espaço entre o reboque do veículo e o regresso a casa noutro automóvel da assistência em viagem. Os pertences desaparecem. Exige-se responsabilidade. A empresa transportadora descarta-se apontando para uma nota em letras microscópicas que constam da guia de entrega e onde se refere: não nos responsabilizamos por objetos / carga deixados no interior da viatura. Declinamos toda a responsabilidade por danos provocados durante as operações de remoção, carga e descarga da viatura, quando provocados por mau estado de conservação. Só aceitamos reclamações até 24 horas após a entrega. Situações idênticas reproduzem-se à exaustão interminavelmente em meio às atividades mil desenvolvidas por quem quer, onde quer que seja. No lugar em que decorria um evento social relevante, no amplo parque contíguo ao recinto das festas, uma placa enorme: não assumimos a responsabilidade pelo que acontecer a veículos e a objetos neles guardados. Lê-se e pasma-se.
Claro que essas exclusões, professor, não valem, não é?
Mas é como se não houvesse lei. Como se prevalecesse a lei de quem pré-estabelece tais condições, com toda essa corte de exclusões de responsabilidade. E, no entanto, desde há um horror de tempo que Portugal se dotou de uma lei que previne e proíbe cláusulas abusivas apostas nos formulários de adesão ou em quaisquer outros suportes, como no caso. É o decreto-lei, nós vamos dizê-lo, por via de regra, abstemo-nos de falar dos números dos decretos, mas vamos dizê-lo, 446-85, de 25 de outubro, cujo começo de vigência foi estendido para 22 de fevereiro de 86. 40 anos depois que estes anos se cumpriram, a lei é mandada às ortigas e às vítimas que ignoram os seus termos, em caso de prejuízo, nem se bolem, presas a um padrão em que a responsabilidade se exime, libertando os causantes dos encargos, aqueles que dão causa aos prejuízos, de satisfazerem por via de indemnizações os lesados. E o que diz a lei no que toca à exclusão ou limitação da responsabilidade? Para dar dois ou três exemplos: são em absoluto proibidas designadamente as condições gerais dos contratos. Excluam ou limitem de modo direto ou indireto a responsabilidade por danos causados à vida, à integridade moral ou física ou à saúde das pessoas. excluam ou limitem, de modo direto ou indireto, a responsabilidade por danos patrimoniais extracontratuais causados na esfera da contraparte ou de terceiros. Excluam ou limitem, de modo direto ou indireto, etc. Quer dizer, exclusão de responsabilidade em todas as circunstâncias. Para além do mais, o uso de condições gerais absolutamente proibidas, como é o caso, e que em concreto são nulas e de nenhum efeito nos contratos singulares, constitui agora contra-ordenação económica muito grave. E a contra-ordenação económica muito grave, tratando-se de microempresas, vai de 3.000 a 11.500 euros. Pequenas empresas de 8 mil a 30 mil euros. Médias empresas de 16 mil a 60 mil euros. Grandes empresas de 24 mil a 90 mil euros. Lei há com efeito. E há lei há já 4 décadas. A ignorância sobre os seus termos é que é manifesta. E a sua inobservância, o seu incumprimento, é de bradar aos céus. A Comissão Nacional das Cláusulas Abusivas, que tem, neste particular, uma competência residual, foi criada em 2021, regulamentada em finais de 2023, quando deveria tê-lo sido antes de finais de julho de 2021, e não há, nos tempos que correm, notícia do seu efetivo funcionamento. Isto é tudo à antiga portuguesa. Nós exigimos que haja atuação a todos os títulos para que a responsabilidade não caia em saco roto.
É um país de chicos espertos, professor. É o que é. Ora bem, e agora entramos no nosso consultório com uma pergunta de um, aliás, com uma exposição de um ouvinte. Fui há dias a uma excursão da freguesia a que pertenço, promovida por um empresário daqui da terra. Fui à Galiza, a Vigo, praticamente pelo preço do almoço. À passagem por Tui, o autocarro fretado pela empresa meteu-se por trancos e barrancos, estancou junto a um armazém recheado de coisas, houve quem comprasse trens de cozinha, colchões, faqueiros, equipamentos de cozinha e um monte de outras coisas. Passaram-nos uma simples fatura, fizeram-nos assinar um contrato de crédito. Pensando melhor, comprei de resto por impulso. Já não quero a coisa que comprei e por isso pedi ao promotor da excursão que me dissesse lá para os tipos que não valia a pena mandarem entregar a máquina de cozinha que nem sequer precisava. A resposta é não, disse-me ele, que depois de ter comprado tem que honrar o compromisso. Mais a mais, em Espanha, que seria uma vergonha voltar atrás com a palavra dada, professor. Este é um caso que tem sido muito comum.
É, mas estes casos são particularmente preocupantes porque as pessoas são normalmente pessoas de uma certa idade, pessoas com dificuldades patentes, pessoas vulneráveis, se não mesmo hipervulneráveis, e os erros sucedem-se aqui. Em primeiro lugar, este contrato tem de ser de papel passado ou em qualquer outro suporte duradouro. A lei impõe-no sob pena de nulidade. Se o consumidor, nestas circunstâncias, limitou a receber a fatura, sem o clausulado devidamente subscrito, o contrato é nulo e de nenhum efeito. E a nulidade pode ser conhecida a todo o tempo e, se suscitada perante o tribunal, também o juiz a pode decretar de ofício. Portanto, nós, nos contratos fora de estabelecimento, tínhamos uma regra sagrada. E em Portugal, desde 2014, de 14 de fevereiro, dia dos namorados, que se tinha estabelecido o prazo de 14 dias para, nestas circunstâncias, se os contratos fossem válidos, se poder pôr termo ao contrato depois de um período de ponderação ou reflexão. Ou seja, dar o dito por não dito, exercer o seu direito de retratação. Mas esse prazo de 14 dias já mudou. E agora, para dois tipos de contratos, os contratos porta a porta ou ao domicílio. E os contratos como estes, celebrados no decurso de excursões, já não é de 14 dias. Temos de meter isto na cabeça. É de 30 dias. Se o contrato tiver sido celebrado por escrito, depois da assinatura, depois da celebração do contrato, 30 dias tem o consumidor para dar o dito por não dito. E é isto que tem de caber na cabeça das pessoas. E se o contrato, por escrito, não contiver a cláusula dos 30 dias, passados os 30 dias, o consumidor tem mais 12 meses para dar o dito por não dito. É isto que as pessoas têm de reter. É isto que as pessoas têm de gravar, para que não sejam vítimas da sua ignorância.
Professor, o António Mateus de Santarém deixa-nos aqui uma questão. Comprei uma cama no IKEA, contratei o serviço de montagem. Depois de montada, percebi que o trabalho ficou mal feito e a cama apresenta problemas. Nestes casos, pergunta este nosso ouvinte, deve reclamar diretamente ao IKEA ou à empresa que fez a montagem? Este tipo de serviço está também abrangido por garantia? É a pergunta do António Mateus.
Pergunta sacramental é: com quem contratou? Só com o IKEA? Ou também com o prestador de serviços de montagem ou instalação? Se só contratou com o IKEA, é a firma que se tem de dirigir a fim de que procedam à reposição de conformidade. Se contratou diretamente com o responsável pela instalação, é dele que tem de exigir o escrupuloso cumprimento do contrato. É evidente que qualquer serviço também está abrangido pela garantia legal de 3 anos por aplicação subsidiária da lei da compra e venda de consumo às prestações de serviço.
Muito bem, professor. Avançamos para a Helena Santo, que nos escreve de Setúbal. Há cerca de 3 meses, num restaurante, serviram uma mousse de chocolate com bolores. A sobremesa foi retirada, mas só agora, ao consultar a fatura para entregar na contabilidade, percebi que me cobraram a mousse na mesma. Passado este tempo todo, a pergunta é: ainda posso reclamar e exigir a devolução do valor pago?
Pode, obviamente, reclamar. O ponto é saber se, ao fazê-lo, tem forma de provar os factos ocorridos. Porque o responsável poderá eximir-se. E as coisas tornar-se-ão naturalmente difíceis. Claro que os valores não serão, presume-se, muito expressivos, mas é uma questão de princípio e regra. Quem cobra o que não deve comete crime de especulação. Prisão de 6 meses a 3 anos e multa não inferior a 100 dias. Direitos são direitos e é justíssimo que reclame o valor. Ademais, se tivesse suscitado a questão do bolor no livro de reclamações, o responsável pelo restaurante ficaria em muito maus lençóis. Talvez um diálogo ameno com o responsável possa, na realidade, resultar sem citações nem exaltações.
Fica ao aviso para reclamar na altura. Professora Carla Pacheco de Leiria deixa-nos uma outra questão. Foi um salão de cabeleireiro para fazer uma coloração, e o resultado ficou muito diferente daquilo que tinha pedido e que me foi de resto apresentado antes do próprio serviço. Mesmo assim, cobraram-me o valor total e a minha pergunta é se nestes casos o cliente tem direito a exigir que o trabalho seja corrigido sem pagar novamente?
Os contratos têm de ser cumpridos pontualmente, isto é, ponto por ponto, na íntegra. Se o cumprimento das obrigações a cargo da cabeleireira se mostrar defeituoso, ou terá de envidar esforços para que tudo se processe a contento e no quadro do que assumira, ou terá de reparar os prejuízos decorrentes do cumprimento defeituoso. A consumidora tem todo o direito de exigir a denominada reposição de conformidade. Não fazê-lo é crime de lesa cidadania, porque a qualidade é função da exigência do consumidor.
Muito bem, professores. O Ricardo Alves de Leiria deixa-nos aqui uma outra questão. Fui jantar com a minha família em um restaurante e, perante um problema com o serviço, pedi o livro de reclamações. Disseram que não me podiam disponibilizar naquele momento porque tinham mais clientes à espera e que deveria fazer a reclamação mais tarde pela internet. A pergunta do Ricardo Alves é se um estabelecimento pode recusar o livro de reclamações nestas circunstâncias.
A empresa não pode, a título nenhum, recusar-se a apresentar o livro de reclamações em suporte de papel, ou seja, na sua versão física. Menos ainda remeter o consumidor para o livro de reclamações na sua versão eletrónica. E não há justificações, sejam quais forem, que colham. A lei que rege o livro de reclamações é expressa em estabelecer o que segue. 1. O fornecedor é obrigado a facultar imediato e gratuitamente ao consumidor o livro de reclamações sempre que por este tal lhe seja solicitado, sem prejuízo de serem observadas as regras da ordem de atendimento previstas no estabelecimento comercial com respeito pelo regime de atendimento prioritário. 2. O fornecedor não pode, em caso algum, justificar a falta de livro de reclamações no estabelecimento onde o consumidor o solicita pelo facto de o mesmo se encontrar disponível noutros estabelecimentos, dependências ou sucursais, ou pelo facto de disponibilizar o formato eletrónico do livro de reclamações. 3. O fornecedor não pode impor qualquer meio alternativo de formalização da reclamação antes de ter disponibilizado o livro de reclamações, nem condicionar a apresentação da reclamação, designadamente, à necessidade de identificação do consumidor. Quando o livro de reclamações não for imediatamente facultado, número 4 do artigo 3º, quando o livro de reclamações não for imediatamente facultado ao consumidor, este pode requerer a presença da autoridade policial a fim de remover essa recusa ou de que essa autoridade tome nota da ocorrência e a faça chegar à entidade competente para fiscalizar o setor em causa, que no caso é a ASAI. É o que estabelece o artigo 3º da Lei do Livro de Reclamações de 15 de setembro de 2015. Aliás, 2005. A recusa constitui, porém, contra a ordenação económica muito grave. A generalidade das contraordenações, no caso, é a da gravidade. Contraordenação grave. Aqui é muito grave, com uma grelha de sanções, ou seja, de coimas, que é a seguinte: se se tratar de um fornecedor pessoa singular, de 2.000 a 7.500 euros. Pessoas coletivas, empresas, microempresa, de 3.000 a 11.500. Pequena empresa, de 8.000 a 30.000 euros. Média empresa, de 16 a 60.000 euros. Grande empresa, de 24.000 a 90.000 euros. Donde dever, ao menos, declarar em tais circunstâncias que vai chamar a autoridade policial, PSP, ou a Força de Segurança, a GNR, de acordo com a que intervém legitimamente no lugar de que se trata para tomar conta da ocorrência. Talvez a ameaça os demova e os leve a apresentar o livro como lhes compete. Aliás, este artigo 3º esclarece em absoluto aquilo que incumbe ao fornecedor ou ao prestador de serviços, bem entendido, uma vez que Este regime é particularmente gravoso para falhas desta natureza.
Professor, o Paulo Silva de Azambuja deixa-nos aqui uma outra questão. Comprei um computador portátil pela internet. Ao fim de alguns meses começou a apresentar falhas e a desligar-se sozinho. Levei o equipamento à loja, disseram-me que o problema tinha surgido depois de uma atualização de software e que por isso não seria abrangido pela garantia. A pergunta do Paulo Silva é: como consumidor, tenho de aceitar a explicação da loja ou posso exigir que o equipamento seja reparado ao abrigo da garantia?
Estamos, embora a generalidade das pessoas o não saiba, perante um problema de obsolescência programada. Isto é prevenido pelas leis em vigor na União Europeia, a Lei Quadro de Defesa do Consumidor, que acaba de completar 30 anos de vigência, há não muito tempo fez acrescer ao seu artigo 9º, número 7, que estabelece imperativamente o que segue. É vedado ao fornecedor de bens ou ao prestador de serviços a adoção de quaisquer técnicas que visem reduzir deliberadamente a duração de vida útil de um bem de consumo a fim de estimular ou aumentar a substituição de bens ou a renovação da prestação de serviços que inclua um bem de consumo. Em nosso entender, a obsolescência programada, não havendo lei expressa, como por exemplo em França, é suscetível de caber no artigo 23 da Lei Penal do Consumo, que rege, sobretudo, acerca de mercadorias de natureza diferente ou de qualidade e quantidade inferiores às que o vendedor afirmar possuírem ou aparentarem, e em que a pena de prisão e multa é até um ano a de prisão, e multa até 100 dias, salvo se o facto estiver previsto em tipo legal de crime comum pena mais grave. Acontece, porém, que nestas circunstâncias quaisquer alterações de modo a tornarem obsoleto, isto é, caído em desuso, neste caso, um equipamento informático, um computador, constitui, na verdade, algo de extraordinariamente grave. Mas é evidente que eventuais alterações na configuração e a concomitante obsolescência cabem na garantia, sendo lícito ao consumidor pôr termo ao contrato se os mais meios ou remédios se mostrarem infrutíferos, isto é, se através da substituição ou da reparação ou eventualmente da redução proporcional do preço o não satisfizerem. Por isso, a resposta só pode ser uma: cabe efetivamente também no âmbito da lei da garantia.
Muito bem, professores, temos uma última questão da Marta Freixo, de Lisboa. Diz ela: tenho o meu filho inscrito no ATL e devido ao meu horário de trabalho preciso de o deixar antes das 8 da manhã e só consigo ir buscá-lo depois das 6 da tarde. O ATL decidiu agora alterar os horários de entrada e saída, alegando que são os horários agora definidos pelo estabelecimento. A pergunta é: professor, pode fazê-lo sem acordo com os pais, mesmo quando estes já organizaram a sua vida profissional em função dos horários que já estavam a ser praticados anteriormente?
O que a lei das condições gerais dos contratos, porque nós admitimos que se esteja perante um contrato de adesão, como é normal, através de um regulamento que as pessoas não podem de todo modo modificar, pois o que a lei das condições gerais dos contratos diz a esse propósito é que são proibidas, segundo o quadro negocial padronizado, as cláusulas que atribuam a quem a predisponha, no caso aos proprietários do ginásio, o direito de alterar unilateralmente os termos do contrato, exceto se existir razão atendível que as partes tenham convencionado, e não é patentemente o caso. O disposto, diz depois o número 2 deste artigo 22, não determina a proibição de cláusulas contratuais que atribuam a quem a predispõe o direito de alterar unilateralmente o conteúdo de um contrato de duração indeterminada, contanto que se preveja o dever de informar a contraparte com pré-aviso razoável e se lhe dê a faculdade de pôr termo ao contrato. Portanto, tem-se entendido que este prazo razoável é de 30 dias. Conseguindo, se nada se fez, o consumidor pode pôr termo ao contrato e exigir a reparação dos prejuízos causados. Conseguinte, se o estabelecimento se propuser manter as alterações sem mais, os consumidores lesados podem lançar mão deste preceito do número 1 e do número 2, número 2, a linha B, da Lei das Condições Gerais dos Contratos de 25 de outubro de 1985, falámos de resto no início do programa.
Muito bem, professor, e com isto terminamos mais uma edição do Direto ao Consumo. Resta-me agradecer-lhe. Marcamos encontro para 2 ou 8 dias e vamos aguardar também pelas perguntas dos nossos estimados ouvintes.
Naturalmente, até lá, se Deus quiser.
Direto ao Consumo. Informar para não remediar. Terça-feira, às 9h30, com o professor Mário Frota. Ouça na Rádio Valor Local, esclareça os seus direitos, envie as suas questões para radio@valorlocal.pt ou ligue 263-048-895.